Bom dia, grupo. Aqui quem fala é o Fernandinho. Eu recebi no zap que os robôs vão acabar com o coronavírus, porque quem tem o direito de acabar com a humanidade é eles, não o corona.
Eita!
Estou aqui com o Sobral.
Bom dia, grupo. Aqui quem fala é o Sobral e eu recebi no zap umas histórias cabulosas de tecnologia, que é o que a gente vai falar hoje, hein?
Estou aqui com a Vicky Pimentinha.
Bom dia, grupo. Eu recebi no zap que fazer gargarejo com vinagre cura o coronavírus.
Então solta a vinheta.
Recebi no zap, hein?
Recebi no zap.
Recebi no zap.
Recebi no zap.
Eu recebi no zap aqui um monte de coisa interessante e a gente vai conversar aí sobre tecnologia, hein? Vários autores de livros famosos enviaram no zap aí coisas boas sobre tecnologia. E o primeiro é o Charles Duhigg, o autor de O Poder do Hábito, hashtag dica do zap aí. E ele fala um pouco sobre a loja Target e os meios que ela tem de prever as compras dos clientes. A Target é uma loja concorrente do Walmart, é o segundo varejo mais lucrativo dos Estados Unidos. E aconteceu que a loja Target, ela conseguiu prever as compras muito bem dos seus clientes, até que, no setor de tecnologia deles, começaram a se perguntar se podiam prever se alguma mulher estava grávida. Por quê? Porque os vendedores vendiam muitas coisas para pais novos, por exemplo. Quando uma família tem um filho, eles são muito lucrativos para os varejistas. Por quê? Porque eles compram berço.
Filho dá muito gasto.
Isso mesmo, filho dá muito gasto. E aí tem o berço, tem uma série de coisas. E os vendedores, eles gostam disso. Ou seja, eles gostam de um cliente que compra muito. É uma mina de ouro, essas pessoas que têm um filho novo, né? E aí eles queriam descobrir se uma mulher estava grávida e em que mês ela estava. Porque num mês diferente, ela compra coisas diferentes. Por exemplo, no fim da gravidez, provavelmente ela vai comprar vitamina, por causa do pós-parto e tudo mais. Vai comprar um berço, porque tá chegando o neném, e assim vai. E eles também tinham o desafio de distinguir quem que tava comprando item para, por exemplo, um chá de bebê, e quem realmente ia ter um filho. E eles conseguiram fazer essa diferença. Só que gerou um problema. A Target, ela funciona com cupons. Por exemplo, quanto mais eu compro, vamos dizer, roupa, mas eles vão dar desconto em roupas, né? Por quê? Porque é a minha tendência de compra. E eles vão me enviar isso pelo correio. Só que aconteceu uma coisa sinistra. Olha essa história, hein? Um dia chegou um pai na loja da Target e foi conversar com o gerente. E ele tinha uma filha, né? E ele chegou dizendo, muito irritado, pro gerente, falando o seguinte, ó. Minha filha recebeu isso pelo correio e já foi mostrar os cupons. Ela ainda está no ensino médio e vocês estão mandando para ela cupons de roupas de bebê e berços? Estão tentando incentivar minha filha a engravidar? Ou seja, a Target, pelo que a filha desse homem comprou na loja, o algoritmo estava prevendo que ela estava grávida, pelas coisas que ela estava comprando. E aí depois, o gerente não fazia ideia do que o homem estava falando e tudo mais, né? Pediu desculpa e tudo mais. O gerente, ele ligou até depois na casa desse senhor para pedir desculpa de novo. Só que olha o que o pai da menina falou. Tive uma conversa com a minha filha e pelo jeito estão acontecendo coisas nessa casa das quais eu não estava totalmente ciente. E ele ainda falou, ela vai ter um filho em agosto. Eu lhe devo um pedido de desculpas. Eita. A Target acertou e uma menina do ensino médio, que nem o pai sabia que estava grávida. Ela estava grávida. Isso eu pergunto para vocês agora, Fernandinho e Vitória. Isso é invasivo? Qual a opinião de vocês?
Para mim, eu acho assim, que isso aí esbarra muito naquele, qual que é o limite, né, da privacidade, né? Porque tem até uma discussão aí que, por exemplo, você vai usar uma rede social, Facebook, Instagram da vida, você não paga pra usar, né? E aí dizem que quando você não paga, o produto é você. Ou seja, o que você gera é o que o Facebook usa pra, por exemplo, vender pra uma marca e direcionar a propaganda pra pessoa que tem mais possibilidade de comprar aquilo.
Faz sentido, sabe? Porque sempre que a gente vai entrar pra algum site ou aplicativo, sei lá, por mais besta que seja, um aplicativo de teste do Facebook, aí ele fala assim, logar com o Facebook. Então, hoje você não loga mais nas coisas com o seu e-mail. É tudo com o Facebook.
Teste do BuzzFeed pra descobrir que coxinha você seria. É tudo pra pegar seus dados também.
Eu amo fazer esses testes.
Só lembrando que a Target, ela pegou todas essas informações, lógico, comprando de outras empresas, como o Fernandinho falou aí. Por exemplo, o Google deve ter esses dados. Você usa um Android, o Google tem todos os seus dados, toda a sua localização e vende para empresas. Porque, por exemplo, eu vou pesquisar uma guitarra no Google, aparece um monte de anúncios de guitarra.
Pegando esse gancho do Google, eu tive um professor de topografia que ele trabalhava muito com georreferenciamento. E aí ele dizia que, assim, a gente ajuda o Google e nem sabe. sabe? Porque, assim, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas pra mim já apareceu aqui, tipo, no meu celular, uma mensagem do Google falando, você chegou ao destino, adicionaram uma foto. Então, você meio que já tá dando essas informações pro Google e não ganha pra isso, sabe?
É bem doido.
Por um lado, você tem uma propaganda mais direcionada, melhor pra você, né? Não fica aparecendo umas coisas aleatórias. Mas, por outro lado, você não tem privacidade nenhuma, né? Tantas coisas que eles oferecem. Liberem memória do seu celular colocando suas fotos no Google Fotos. Mas pra que eles vão usar essas fotos?
Então, aí não dá pra saber. A Target, ela viu que prever que uma mulher tá grávida e tudo mais, antes mesmo da família, é assustador. Ou seja, deu um impacto negativo. Eles começaram a vender menos. Qual que foi a tática? Eles usaram o mesmo algoritmo ainda, só que misturaram os cupons. Ou seja, mesmo que a Target saiba que uma menina está grávida, do ensino médio, sei lá, antes do pai, ele vai enviar um cupom de berço e outro cupom de sapato. Um cupom de mamadeira e outro cupom de um chuveiro.
É como se ela não estivesse deixando tão na cara, assim, né?
Exatamente, porque quando você descobre que a tecnologia está tão perto de você, ou seja, está te investigando tanto, assusta as pessoas.
Assusta, com certeza.
Acho que esse negócio de privacidade, né, na internet... A gente pode olhar para um extremo que é a China, né? No caso, que eles usam um chamado Super App, um aplicativo que faz tudo, chama WeChat. E nele você faz tudo. Você paga com esse aplicativo, se liga a sua localização e, o governo chinês sabe onde é que você tá. E tem cidades que eles usam reconhecimento facial por câmera. Então, a câmera vai filmando a cada pessoa, meio que sabe as informações, a idade, dependendo, quanto mais a pessoa usar o aplicativo, mais informações, o governo vai saber.
Exatamente.
Um varejista, como a Target, já sabe tanto, só comprando informações ou usando as informações de clientes pelo cartão, né, o que eles compram na loja, eu também sei que eles compram informações de geolocalização, ou seja, qual a sua distância do mercado. Se um mercado já é tão poderoso, imagina quem detém os dados, né? Tipo o Google, tipo a Apple, né? Microsoft, as empresas são bem poderosas. Pegando um gancho, a gente fica muito dependente de toda essa tecnologia, né? A gente abre mão de privacidade, comprando facilidade, com nossos próprios dados, e às vezes nem sabe.
É o preço que a gente paga, né? Pra ter tanta coisa à mão, assim, personalizada.
Exatamente. Vem tudo certinho. Se eu pesquisei a guitarra, vai aparecer um monte, certeza. Se eu pesquisei um PC gamer, vai aparecer sempre o PC gamer.
Antigamente estourou um site aí que era um tal de tudo sobre todos. Você pagava pra descobrir o CPF, o endereço de cada pessoa.
Isso é muita coisa de...
Então, né? Mas eu sinto que às vezes joguei CPF em tanto concurso assim de vaga de emprego. Todo mundo já sabe.
Eu tenho medo de divulgar meu CPF, mas o que poderiam fazer com o meu CPF? A pessoa se passar por mim, isso?
Quando eu era pequeno, a gente ia contratar um pacote de internet discada, faz tempo, né? Tinha que colocar lá o CPF, meu pai não queria colocar, porque ele falou, não vou colocar meu CPF na internet aqui, e acabou que a gente não acabou comprando.
Eu até esses dias tinha medo de comprar coisas pela internet, ficava nisso mesmo.
Então, eu lembro quando eu era adolescente, nossa, parece que faz tempo.
Foi ontem.
Eu fui me candidatar pela primeira vaga de emprego lá, procurar emprego. Pediram um monte de coisa, RG, CPF, até a conta. Nem era entrevista, eles pediram todos os meus dados. Eu fiquei assustado. Até conversei com meu pai e falei, é normal isso? Estão pedindo a minha conta, estão pedindo... Ou seja, o número da minha conta no banco, estão pedindo meu CPF, estão pedindo meu RG. Aí ele falou, David, fica calmo, é normal. Dá um medo no começo.
É aquele site que dá coisa de graça, só tem que pôr o seu cartão.
Compre um relógio importado, é grátis. Aí você vai ver o frete, aí tem que pôr o seu cartão, entendeu?
Sim, dá medo. Como eu falei, né? Toda essa dependência tem seu preço. A gente tá vendo que o preço é a privacidade das pessoas. Mas essa dependência é muito alta. Tecnologia é uma coisa muito antiga já. A gente usa tecnologia faz tempo. Por exemplo, era uma tecnologia fazer uma lança. Um caçador-coletor, ou seja, um homem da pedra fazer uma lança já era uma tecnologia. E uma tecnologia bem desenvolvida, hoje em dia... É a das lentes, é a ótica. Pessoas usam muito óculos. Eu mesmo uso óculos, o Fernando usa óculos, a Vitória usa óculos, quase todo mundo desse podcast, ou quase, ou todo mundo, na verdade.
A Erika usa também.
A Erika também usa, verdade. Ou seja, é uma tecnologia e me faz muito dependente. A minha miopia é alta. É difícil eu pegar um ônibus na rua sem o meu óculos.
Miopia é pra longe, né?
É pra longe.
Eu tive que voltar da faculdade sem óculos. E foi um sacrifício, eu pensei que eu ia cair no buraco.
Eu lembro que você contou a história do óculos no metrô.
Eu quebrei meu óculos no metrô. Isso é história pro outro episódio.
Trágico, essa história é trágica. Em outro podcast a gente conta. Mas então, a tecnologia ótica é uma coisa muito disseminada hoje em dia. Tecnologia de máquinas, a gente usa computador para tudo. o próprio celular, tudo isso nos faz muito dependentes. No livro Sapiens, fica outra dica aí de leitura, outra dica do TAP, o livro Sapiens, do Yuval Noah Harari. É assim que se fala o nome em português.
Um palavrão isso.
E é muito bom, gosto dele pra caramba. Ele propõe uma ideia de que, contando com essa dependência, ou seja, alguém que depende da tecnologia é um ciborgue, todo mundo praticamente vai ser um. Parece uma ideia doida no começo, mas é verdade. Hoje em dia, quando você vai ser um engenheiro, quando você vai ser um arquiteto, sei lá, chefe de uma empresa, você depende de um computador. Você usa ele para mandar e-mail. Todos nós aqui nesse podcast usamos óculos, ou seja, dependemos dessa tecnologia. Uhum. A gente usa o celular para guardar informações. Nossa agenda está no celular. Eu mesmo uso o celular para receita. Vou fazer uma receita aqui na minha casa, aqui na cozinha. Eu uso o celular para pesquisar a receita. Ou seja, todos nós dependemos de uma tecnologia.
É faltar força que a gente fica sem nada para fazer, né? Porque a gente depende muito de energia e eletricidade. Ao mesmo tempo que a gente melhorou muito em tecnologias de comunicação, né? Como você falou, celular, internet. A gente acaba meio que se isolando, por exemplo, na família. Vai cada um no seu cantinho. Muitas famílias não se conversam muito porque fica cada um no celular, sei lá. Tá afastando quem tá perto enquanto junta as pessoas que estão mais longe, né?
Uhum.
Isso. E você, Vitória? O que seria de você sem o AutoCAD?
Não, eu fico vendo os memes de antigamente, né? Não tinha AutoCAD, os arquitetos faziam. Você vê, tipo, por exemplo, uma planta de urbanismo. Eu vi uma foto de duas folhas A0. A0 é o tamanho de uma mesa, vai. Para quatro pessoas. Imagina duas dessas e o cara desenhando à mão. Eu fico doida com isso.
Arquiteto depende muito do computador hoje em dia.
Eu fiz técnico. E lá eu tive 3 anos de desenho à mão, quando entrei na faculdade. O primeiro semestre foi todo à mão. O primeiro e o segundo semestre foi tudo à mão. É que a gente tinha aula tanto de desenho à mão como de AutoCAD. Então a gente tinha que aprender os dois, entendeu?
No meu ensino médio eu tinha que desenhar o Aporu e olha lá.
Projetista é muito dependente do computador. Eu não sei se empresas ainda contratam projetista à mão, mas hoje em dia é muito difícil.
Esses dias eu tava assistindo a TV Cultura, tem um programa lá que eu gosto muito, que se chama Pé na Rua. É um programa assim, bem jovem. São dois jornalistas jovens que fazem entrevistas sobre algum tema com as pessoas na rua, tipo assim, igual a gente tá falando. E aí eles falaram uma vez, passou um quadro lá da cartunista do Maurício de Souza. E ela contou como ela teve que se adaptar, porque hoje ela desenha tudo digital. A revistinha da Turma da Mônica é tudo digital e antes não, sabe? Era na mão, tinha que fazer no papel acetato, por cima lá de uma lente, desenhar. E hoje não, é tudo digital. Então ela falou que foi muito difícil pra ela se adaptar. Ela que já tava acostumada a fazer, desenhar à mão, aí ter que desenhar no digital, foi muito difícil pra ela.
Não sei se é verdade que o cabelinho do Cascão era o dedo de uma pessoa que tava sujo de tinta e meio que pôs assim, a digital, aí ficou o cabelinho.
Não, isso que você falou parece a minha professora de desenho artístico no primeiro semestre. Ai, borracha é proibida aqui. Você errou, não precisa apagar. Incorpore o erro no seu desenho. Ela falava assim.
Se eu fosse incorporar todos os erros de desenho técnico que eu tive no meu, nossa.
Eu ia tirar zero, porque não pode ter erro, né, em desenho técnico.
Eu ia tirar muito, Zé. Nossa, eu tinha um professor muito... Ele queria tudo certinho. A linha mais grossa era tal.
Era com a lapiseira 07, aí outra 05, 03 e blá, blá, blá.
Tem um amigo que ele fez técnico em edificações, ele falava que a professora dele não deixava usar borracha. Se você errasse, você tinha que guardar a folha com erro pra você nunca mais cometer aquele erro na vida.
Cara. Que horror! É doido, porque a gente fez técnico, nós três, e tivemos aula, provavelmente tivemos todos aula com projetistas que desenharam à mão, ou seja, eles exerceram a profissão à mão. A nossa geração vai precisar muito do computador. É projeto no computador, é uma peça 3D, é uma ambientação em 3D e tudo mais. Então é difícil.
Tinha um professor do técnico, né, que ele desenhava perfeitamente na lousa, assim, isométrico, a letra redondinha. É muito bom, mas não serve pra muita coisa hoje em dia, né?
Ainda deve ter empresa que contrata projetista à mão, mas decaiu muito.
Sim, né? Deve ter. Inclusive, eu sigo no Instagram um paisagista, que ele faz todos os desenhos paisagísticos dele à mão. As árvores, em planta, em perspectiva, em corte, tudo à mão. Dá inveja, sabe? Porque eu não consigo desenhar assim tão bem à mão. Mas é uma coisa que você falou que, assim, ninguém nasce desenhando bem. Tá, tem as exceções, tipo Leonardo da Vinci, mas é uma coisa de treino. E eu acho que ele deve cobrar mais caro até por ser à mão, sabe, o trabalho dele.
Quando é que o robô aprender a desenhar vai tirar o emprego de todo mundo?
O um assunto delicado aí. Seria o medo do futuro sobre a tecnologia, a inexistência de alguns empregos, surgindo novos e tudo mais. Vamos ver se é relevante ter medo desse futuro, né? Porque a tecnologia está evoluindo muito rápido. Há 10, 20 anos atrás, não existia tecnologia como a gente tem hoje.
É muito dinâmico, né? As coisas mudam muito rápido.
Sim. Falei, a gente teve aula com pessoas que atuaram como projetistas à mão. Só que eles nos ensinaram a usar o CAD. Olha que doido. Trabalharam com uma coisa e ensinaram outra porque aprenderam no decorrer da profissão deles. Você tem medo desse futuro, Vitória? O que, que você acha?
Confesso que um pouco, porque tinha falado que o projetista à mão foi decaindo e agora a gente tem cadistas, né? Que projetam no computador. E a gente já teve uma discussão dessa com o meu professor de computação gráfica no meu curso de arquitetura. Tem estudos que dizem que, sei lá, daqui a 10 anos não vai ter mais arquiteto. Aí eu falei assim, oxi, como assim? Aí falou, é, porque tem tantos programas, por exemplo, o Revit, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma ferramenta difícil de mexer, mas você consegue fazer a sua casa em 3D, sabe? E aí tem muita gente que acha que, assim, não precisa ser formado pra poder começar a mexer nessas tecnologias, entendeu? Aí tem muita gente que fala assim, por exemplo, é uma revolta minha, não vou contratar um arquiteto porque o meu fulano sabe mexer lá no Revit, então ele faz pra mim. E aí é muito ruim isso, porque não é porque você sabe mexer num programa de computador que você é um arquiteto. Não é porque você sabe usar uma calculadora científica que você é um engenheiro. Então, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo tá lutando cada vez mais, regulamentando a nossa profissão, porque é uma treta muito grande isso, muito grande mesmo.
Pistolou, é luta de classes de arquiteto.
No ramo de engenharia eletrônica, né, que a gente estuda aqui, eu e Sobral, tem uma coisa parecida, né, que é o tal do Maker, que a gente estuda pra caramba pra conseguir programar num microcontrolador e tudo mais. Só que inventaram o Arduino, que ele é muito intuitivo e fácil de usar, precisa ser formado em nada pra saber mexer. E aí tem gente que acaba contratando uma pessoa que mexe em Arduino, mas nunca se formou em nada, ao invés do engenheiro eletrônico, que é muito mais caro, né? Então, as coisas vão ficando muito mais acessíveis conforme a tecnologia vai avançando.
Sim, exatamente.
Um ponto bom da tecnologia é que existem um monte de tutorial aí na internet agora pra você ser o que você quiser, cara. Pode ter habilidade em engenharia genética no YouTube. Tem um tutorial pra isso.
Tutorial de fazer caixão.
Que horror!
Fazer o quê?
Tá doido. Eu fiz um curso de design gráfico já. E aprendi a mexer em alguns programas, tipo CorelDRAW. Mas você não aprende só os programas. Você aprende conceitos básicos do design pra ser um bom designer. E eu tive essa matéria na faculdade também. E aí, tipo, esses dias, uma pessoa me chamou e falou assim, ah, você faz banner? Eu falei, faço. Ela pegou e falou, ah, faz um desse do meu produto pra mim. É uma pessoa conhecida, né? Aí, tipo, eu peguei e falei, beleza, se eu ganhar X em troca, eu faço. Aí ela pegou e falou, ok. Aí eu falei, beleza. Aí, daqui 5 minutos, ela me manda, ah, não, eu tô fazendo aqui e se ficar bom, precisa não, tá bom? Tá bom, ué, fazer o quê? Aí a pessoa me solta o banner dela nas redes sociais e ficou lindo, só que não. Então, é bem isso. Se você for pesquisar, há vários programas que faz banner, que já tem o template pronto. Mas a manha do design, só uma pessoa que estudou vai ser. Só um engenheiro eletrônico vai saber resolver X problema, entendeu?
Fica aí a revolta já.
Revolta!
O pessoal que vem do, por exemplo, que estudou pra caramba só em biblioteca e tudo mais e que não entende essa tecnologia, pensa que tudo que tem no YouTube, que tem em tutorial, vai resolver. Não é assim. Existe a facilidade para procurar informação, mas se você não souber o que fazer com aquela informação, cara, não vai mudar muita coisa. Você pode saber, por exemplo, usar um Arduino na internet para fazer um carrinho, mas se você quer fazer um foguete para ir para a Lua, contrata um engenheiro. Segue a dica.
Do outro lado também, se a pessoa quiser ficar só na coisa clássica, né, tipo fazer só as coisas na biblioteca, ela acaba ficando pra trás também, né?
Pra trás.
Exatamente.
Isso em qualquer lugar, numa faculdade que não adota tecnologia, acaba ficando pra trás também.
@IF.
Ô, corta! Tem uma coisa que é muito louca, que a gente tem aula de inteligência artificial na faculdade e o professor, ele acha maluco que é uma matéria que ela tá em desenvolvimento ainda. Então, o que ele tá ensinando agora, talvez fique obsoleto daqui a pouco, porque é uma coisa que tá se transformando muito rápido.
Qual nome?
Inteligência artificial.
E olha que doido, eu vou contar uma curiosidade. Eu sempre gostei, desde pequeno também, da ideia de ser astronauta. Só que depois eu vi o quanto tem que estudar e quanto tem que se dedicar, meu Deus, eu fiquei abismado, juro. Fiquei assustado. Porque eles têm que compartilhar informações com diversas nações. Por exemplo, falando em tecnologia, a gente acabou de ver aí que o Elon Musk conseguiu mandar o foguete dele, ou seja, uma empresa, a SpaceX, uma empresa privada, conseguiu fazer uma viagem até a estação internacional. Ou seja, não dependeu totalmente do governo, não é alguém do governo, tipo a NASA, uma companhia espacial de algum país. É alguém que criou a empresa e teve um sonho, foi em busca, lutou pra caramba, deve ter gastado muito dinheiro, porque uma tecnologia espacial é muito cara. E eu fiquei abismado com o que eles estudam, né? Tipo, os astronautas estudam bastante. Às vezes ele tem que usar uma máquina russa, sendo que o cara é brasileiro. Ou, sei lá, o estadunidense vai se encontrar com um chinês lá na estação. Então eles têm que saber se comunicar. E eu fiquei abismado porque eles têm que se desenvolver o tempo todo, né? Por exemplo, um foguete que tem hoje não é o mesmo na década de 60 que foi pra Lua. É muito diferente, tem que estudar o tempo todo. Aí eu falei, não, deixa isso pra lá. Vou estudar o quê? Me apaixonei por inteligência artificial. Mesma coisa, eu vou ter que estudar todo dia. É uma coisa nova, muda o tempo todo. Sim. Às vezes os cientistas encontram coisas que funcionam e eles nem sabem explicar o porquê, mas usam na tecnologia. Isso que é doido. Mas já puxando um gancho aí, eu vi muita gente que apoia a ciência e tudo mais nas redes sociais falando que é um marco, nossa, é histórico uma empresa privada conseguir fazer uma viagem para o espaço, agora nós vamos abrir viagens para fora da Terra, para outros planetas, é o começo de tudo.
Eu li um livro que é muito bom, hashtag dica do Zap, se chama Ponto de Impacto, que é do Dan Brown, ele é conhecido pelo Código da Vinci, né, os Demônios. É um livro de ficção, mas ele tem uma teoria assim que na hora que ficar aberto assim para empresas privadas, a exploração espacial vai virar uma bagunça. Vai ter tipo banner em asteroide, vai ter gente querendo comprar pedaço da Lua, sei lá.
Tá parecendo o meu malvado favorito, né?
Então,
tipo assim, vou roubar a Lua, tá ligado?
Falando de futuro, é a tendência, porque os recursos da Terra algum dia vai acabar, os que não são renovados. É.
De certa forma, não tem mais pra onde ir, né?
Tem minério na Lua?
Tem uns asteroides, sou a favor de mineração de asteroide, que aí não suja nada, não zoa a natureza aqui.
Vamos fazer garimpeiros lunáticos.
A corrida do ouro lunática, hein? Dá uma série do Easter. Faz aí uma montagem do pessoal garimpa na Lua.
Vou fazer a montagem do Schwarzenegger com um pé de cabra na mão, garimpando um asteroide. Pé de cabra?
Vai longe, hein, meu?
Garimpa com pé de cabra, velho. O cara não vai tirar nada.
Eu não sei o nome da ferramenta.
Não jogou Minecraft. Mas então, o que você acha, Vitória?
Me faz lembrar aquele filme que o Will Smith fez com o filho dele, não é A Procura da Felicidade, Depois da Terra. Hashtag dica de filme Depois da Terra. Tá tendo uma guerra lá no planeta deles, e aí eles vêm aqui pra Terra pra fazer não sei o que lá, e matar uns bichos, e aí aqui na Terra eles não conseguem respirar mais, porque se tornou rarefeito o ar pra eles. Então acho que a gente vai ficar tipo o Will Smith.
Muito animador.
Ele também faz Exterminador? Não, que ele mata todo mundo, só sobra ele. Isso, eu falei.
Ele mata todo mundo, só sobra ele. Foi o vírus que matou, pô.
É o coronavírus.
Isso, isso.
A gente já falou muita coisa ruim de tecnologia. Mas falando de coisa boa, que está acontecendo ultimamente aí, é os protestos contra racismo. É uma coisa boa. E que a tecnologia ajudou a juntar o povo.
Divulgar.
Por exemplo, apareceu o vídeo, e ele é uma revolta, que, por exemplo, eu acho que, na minha opinião, não tem como ver o vídeo do George Floyd e não se revoltar. Se você tem 1% de humanidade, não tem como, que é uma injustiça. Esse vídeo tá rodando o mundo em várias redes sociais, TV, mídia, enfim, a tecnologia tá empurrando isso para todo mundo. E faz com que você se revolte, e essa revolta faz vocês se juntarem. As pessoas, sei lá, marcam protesto. Em 2013, aqui no Brasil, é um exemplo. Tivemos, né, protesto contra o aumento das tarifas de ônibus. E o pessoal se juntava na rede social, criava grupos. Eu lembro que tinha evento no Facebook, etc.
O aumento lá de 20 centavos, não era?
Isso, aumento de 20 centavos. E aí, Vitória, você acha que a tecnologia pode mais unir as pessoas ou separar, depois de tudo que a gente discute?
Tecnologia, eu acho que pode ser o que você quiser, dependendo de como você usa ela. Você pode usar ela tanto pro bem como pro mal. Por exemplo, eu acho que nesse caso dos protestos, eu vou pegar um gancho aqui. Minha mãe até comentou esses dias que meio que se tornou uma forma de você se proteger. Se você estiver sofrendo uma agressão, pega e começa a filmar. Põe na internet e daqui a pouco vão rastrear esse cara, vão prender ele, vão fazer alguma coisa pra você ter justiça.
A visibilidade é muito maior, né?
É uma forma de divulgação.
Isso, exatamente. Por um lado, se você fica muito fissurado nisso, não consegue sair disso, meio que se tornou um vício pra você, com certeza vai ser prejudicial. Vai ser, você vai se afastar da sua família, mas eu não posso deixar de negar que ela ajuda e muito. Eu dependo da tecnologia para trabalhar.
E você, Fernando? que você acha aí?
Né, a Vitória falou, né, a tecnologia em si, ela é meio que neutra, né, porque se eu olhar a história da humanidade assim, sempre teve injustiça, sempre teve coisa ruim e coisa boa também, e mesmo com a tecnologia progredindo, hoje em dia tem coisa ruim e tem coisa boa. A tecnologia em si não muda muita coisa, o que tem que mudar é a mentalidade.
A tecnologia expõe o que sempre já existia, né? Essa é a verdade.
Ela meio que potencializa o que já tem dentro do ser humano.
Exatamente. Sim. Eu lembro quando eu ficava horrorizado com vídeos de terrorista do Oriente Médio, por exemplo. Nossa, meu Deus, sabe o que rola no WhatsApp?
Eu recebi. Pessoal, explodia as cabeças, hein? Meu Deus,
não dá. Esses vídeos eu fiquei horrorizado. Eu fico sempre horrorizado. Não vejo mais.
Não tenho estômago.
Ainda bem, você não viu, porque isso é tosco, mas é a realidade, realmente. O Fernando falou, é verdade, isso acontece todos os dias na Terra. A diferença hoje em dia é que hoje a gente filma e coloca na internet para todo mundo ver.
Mas antigamente, o racismo está sendo filmado by Smith Will, 2020.
Racismo, violência, todos os erros da humanidade aí estão sendo compartilhados.
E aí, galerinha, se você ouviu até aqui, muito obrigado. A gente gosta muito de passar essas informações para vocês. Se você tá assistindo a gente pelo YouTube, deixa seu like. Mas, se você estiver vendo a gente pelo Spotify, segue aí o nosso perfil Recebi no Zap. E responde a pergunta pra gente. Você acha que você está se tornando um ciborgue? Será o próximo Will Smith dessa geração? Eu tô saindo do grupo, falou!
Saindo do grupo.
Saindo do grupo.
Ô, gente, hashtag fica em casa, pelo amor de Deus.
Mas tô em casa.